DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e apresento-lhe as notícias que estão a marcar esta quarta-feira, 31 de julho. Com cerca de um terço dos votos apurados, o ex-primeiro-ministro maliano Ibrahim Boubacar Keita é até ao momento o candidato mais votado no primeiro turno das eleições presidenciais do Mali, realizadas no domingo. Os resultados provisórios foram divulgados hoje pelo ministro da Administração Territorial, Moussa Cinco Koulibaly. O ministro explicou que, se o resultado parcial for confirmado, na globalidade, não será necessário um segundo turno. Espera-se que a contagem dos votos termine hoje. As urnas estão abertas no Zimbábue. O principal partido da oposição, o Movimento da Mudança Democrática e uma organização de defesa dos direitos humanos denunciaram na terça-feira alegadas tentativas de fraude eleitoral favoráveis ao presidente Robert Mugabe. O líder mais antigo de África está no poder há 33 anos e concorre às presidenciais pela União Nacional Africana contra o seu principal rival político e atual primeiro-ministro Morgan Tsvangirai, do Movimento da Mudança Democrática. 6,4 milhões de pessoas são esperadas nas urnas do país. Outros desenvolvimentos sobre este assunto mais à frente no nosso jornal. A ONU deu hoje um prazo de 48 horas ao grupo armado rebelde M23 para iniciar a retirada da cidade de Goma, no leste da República Democrática do Congo. A organização internacional referiu que, após o período estipulado, os elementos do movimento rebelde serão considerados uma ameaça para os civis. Segundo o comunicado hoje divulgado, a força da ONU na República Democrática do Congo deu até quinta-feira às 16 horas locais para os rebeldes entregarem as suas armas e participarem num programa de desmobilização. Temos outras informações sobre este tema mais à frente no nosso jornal. Pelo menos 128 combatentes foram mortos em novos confrontos entre tribos rivais no Darfur, disse esta quarta-feira um chefe tribal. Os confrontos violentos seguem há vários dias nesta região do Sudão. Ahmed Kiri, chefe da tribo Miséria, que se envolveu em confrontos com a tribo Salamat, próximo da localidade de Garcila, disse ter perdido 28 dos seus homens. Do outro lado da barricada, ter-se-ão perdido outros 100 homens. As duas tribos tinham assinado a 3 de julho uma trégua que previa o pagamento de compensações recíprocas e o regresso dos refugiados. O ministro angolano da Administração do Território, Bonito de Sousa, admitiu na terça-feira que as eleições locais poderão ser adiadas para 2015 e realizadas primeiro em alguns concelhos para testar o sistema administrativo e legislativo em preparação. Bonito de Sousa disse durante uma mesa redonda no Instituto Real de Relações Internacionais, no Reino Unido, estar a terminar um relatório sobre a realização das eleições a pedido do Conselho de República. Em 2011, este órgão consultivo do presidente José Eduardo dos Santos fixou 2014, como ano da realização das primeiras eleições autárquicas em Angola. O Parlamento cabo-verdiano aprovou na terça-feira a proposta de lei que cria a Agência Nacional de Água e Saneamento, que, segundo o governo, vai permitir uma reforma profunda no setor. Depois de 2 dias de acesas discussões, o diploma mereceu os votos favoráveis do Partido Africano da Independência de Cabo Verde e da União Cabo-Verdiana Independente e Democrática. O Movimento para a Democracia votou contra. Segundo o deputado José Modesto, do PAICV, a criação desta agência vai reduzir os constrangimentos existentes no domínio da água e do saneamento, além de permitir aos cidadãos o acesso facilitado a estes serviços. O secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, anunciou esta terça-feira que as conversas iniciadas ontem em Washington continuarão em algum momento das próximas 2 semanas em Israel ou nos territórios palestinianos. Israel comprometeu-se a lançar nos próximos dias medidas para melhorar as condições de vida das pessoas nos territórios palestinianos. Kerry qualificou de muito positiva a reunião de ontem da Casa Branca entre o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, o vice-presidente americano Joseph Biden e os 2 chefes negociadores, a ministra israelita de Justiça, Tzipi Livni, e o representante da Autoridade Nacional Palestiniana, Saeb Erekat. O soldado norte-americano Bradley Manning foi absolvido na terça-feira da acusação de auxílio ao inimigo por ceder documentos secretos à WikiLeaks. Manning não se livrou, no entanto, de outras 20 acusações, entre elas a de espionagem, que podem conduzi-lo a uma pena máxima de 136 anos de prisão. Estas foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Eleições gerais colocam Mugabe e Tsvangirai de novo na luta pela presidência do Zimbábue. Confrontos entre o exército congolês e os grupos rebeldes continuam nas redondezas de Goma. Legislação que promete mudar o sistema de imigração para os Estados Unidos em debate no Parlamento norte-americano. Estes são os destaques desta quarta-feira, 31 de julho. Começa agora o Jornal da Manhã. O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, admitiu na terça-feira estar pronto para deixar o poder caso perca as eleições gerais previstas para esta quarta-feira. Há 33 anos no poder, Mugabe disse, no entanto, estar confiante de que vai bater o atual primeiro-ministro, candidato à presidência, Morgan Tsvangirai. Robert Mugabe avançou aos jornalistas acreditar na vitória isolada da União Nacional Africana do Zimbábue, Frente Patriótica, partido conhecido pela sigla em inglês ZANU-PF. Questionado sobre a possibilidade de formar de novo um governo de coligação com Morgan Tsvangirai, o líder de 89 anos não descurou a hipótese. Bem, essa circunstância não está prevista neste momento. Não acredito que tenhamos o mesmo resultado. Acho que vamos ter um resultado absoluto. Mas se isso não acontecer, então vamos debater a situação. Mas nós não fazemos previsões. Vamos conhecer os factos reais e que os factos sejam decididos pelos eleitores. Em 2008, o primeiro-ministro Morgan Tsvangirai, líder do Movimento da Mudança Democrática, na altura líder da oposição, venceu Robert Mugabe na primeira ronda da eleição presidencial. Os defensores do mais antigo líder africano no poder desde 1980 responderam com violência. A onda impetuosa levou Tsvangirai a retirar-se da segunda volta do sufrágio por considerar não estarem reunidas todas as condições para a realização de eleições justas e democráticas. A segunda volta acabou por ser vencida por Mugabe, que conduz o Zimbábue há 33 anos, inicialmente como primeiro-ministro, depois como presidente executivo. No último comício de campanha antes das eleições desta quarta-feira, Morgan Tsvangirai prometeu assumir o lugar de Mugabe como líder do Zimbábue. Sob a minha liderança, livre-se da amargura. Junte-se a mim na construção de um novo Zimbábue. Vamos mostrar maturidade ao abraçar os nossos inimigos de outrora, caminhando lado a lado com eles para construir um novo Zimbábue. Desejo que o presidente Mugabe desfrute da sua reforma em paz e em harmonia na sua terra natal. Tsvangirai culpa Mugabe pela destruição da economia do país, localizado no sul do continente africano. Do outro lado da barricada, Mugabe desmente a existência de contornos fraudulentos nestas eleições e recusa o rótulo de ditador que muitos críticos locais e internacionais lhe atribuem. Questionado sobre se deixaria o cargo caso perca as eleições, o líder do Zimbábue é categórico. Isso é o normal. Podemos ser duas coisas, vencedores ou perdedores. Caso se perca, devemos render-nos àqueles que ganharam. E é isto. Se perdermos, sairemos sim. Vamos cumprir as regras.
Comply with the rules.
O líder de 89 anos defendeu recentemente o trabalho da Comissão Eleitoral do Zimbábue, que tem estado sob pressão para que as eleições de 2013 sejam credíveis e democráticas. O primeiro-ministro Morgan Tsvangirai acusou a CNE de estar a preparar esquemas fraudulentos em benefício do partido ZANU-PF. Há duas semanas, teve lugar a primeira fase de votação, reservada aos agentes de segurança do país. A etapa estendeu-se a um terceiro dia, contrariando as leis do país que prevêem no máximo 2 dias para a recolha de votos. O sufrágio desta quarta-feira no Zimbábue conduz o país ao fim do governo de unidade nacional formado por Mugabe e Tsvangirai. O executivo conjunto foi uma imposição da União Africana depois da onda de violência das eleições de 2008. Este é o tema da nossa pergunta de hoje. Acha que as eleições no Zimbábue vão decorrer de forma pacífica e ordenada? Contamos com a sua participação.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@tw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
São 5 os candidatos na disputa das eleições presidenciais no Zimbábue. Robert Mugabe procura a reeleição e o primeiro-ministro e rival do presidente, Morgan Tsvangirai, é o seu principal concorrente. O escrutínio marcado para esta quarta-feira levanta receios há vários meses devido ao historial das eleições zimbabueanas. Acompanhe a reportagem de Sara Stefan, adaptada por Maria João Pinto.
A 31 de julho, 5 candidatos disputam as eleições presidenciais no Zimbábue. Para além de Robert Mugabe, no poder há 33 anos, o primeiro-ministro Morgan Tsvangirai também se apresenta como um candidato promissor. É já a terceira vez que os dois se enfrentam nas eleições. Mugabe e Tsvangirai são grandes rivais, praticamente obrigados pela União Africana a conviver num governo de unidade nacional, criado após as conturbadas eleições de 2008, em que Mugabe teria garantido a sua vitória através da intimidação e da violência. Em fevereiro de 2009, o presidente empossava o seu rival de longa data como primeiro-ministro.
I, Robert Gabriel Mugabe, President of the Republic of Zimbabwe.
Eu, Robert Gabriel Mugabe, presidente da República do Zimbábue, venho por este meio convidá-lo a si, Morgan Richard Tsvangirai, a fazer o juramento tal como previsto na lei.
Eu, Morgan Richard Tsvangirai, juro ser fiel e ter verdadeira lealdade para com o Zimbábue, tendo em conta as leis do país. Deus me ajude.
Mugabe mudou muito desde que assumiu o poder em 1980, passando de um respeitado lutador pela independência do Zimbábue a um autocrata repressivo. Aos 89 anos, quer continuar a todo custo no poder. Morgan Tsvangirai queria ver implementadas reformas político-partidárias ainda antes da data das eleições. Estas mudanças, acordadas no documento base do Governo de Unidade Nacional, eram de resto condição para um novo escrutínio presidencial. Para além disso, Mugabe decidiu a data unilateralmente. E as críticas não chegam apenas do lado da oposição. Também a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral queria ver as reformas implementadas. Em resposta, o presidente do Zimbábue ameaçou retirar o país da organização.
Estamos voluntariamente na Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Se a SADC decide fazer coisas estúpidas, nós podemos mudar-nos e sair da SADC.
Nixon Nikadzinho, da coligação Crise no Zimbábue, que agrega várias organizações da sociedade civil do país, não ficou surpreendido perante estas declarações do presidente, que afinal afirma não tem nada a perder.
O que é que podemos esperar de um homem de 89 anos? Estamos a lidar com uma pessoa que já não pensa nos zimbabueanos. Ele também deixou a Commonwealth e uma vez até ameaçou não lidar mais com a ONU. Pode fazê-lo de um dia para a noite. Só pensa nele, no ZANU-PF, na família, nos cães e nos gatos, que são mais importantes que os zimbabueanos. A meu ver, ele perdeu a cabeça.
Mugabe e Tsvangirai enfrentam ainda o Welshman Nkube, líder do MDC, Dumizu Dabengo, a líder do ZAPU, e Kizinot Mukwaze, pouco conhecido do Partido do Desenvolvimento do Zimbábue. A Amnistia Internacional já deixou o alerta. Não há garantias de que o escrutínio de 31 de julho esteja imune ao risco de repetição da onda de violência registada nas eleições de 2008.
Não há tranquilidade na província localizada a leste da República Democrática do Congo. Os confrontos entre o exército congolês e os rebeldes acontecem nas redondezas de Goma, a capital da província do Kivu do Norte. Os capacetes azuis da ONU aumentaram a brigada de intervenção rápida em mais 3 mil soldados. Mas a utilização destas tropas ainda é contestada. Um trabalho de Linda Stauda, apresentado por Márcio Pessoa.
Protestos em Goma, capital da província do Kivu do Norte, no leste da República Democrática do Congo. Centenas foram para a rua devido à desconfiança.
Eu quero que a guerra seja levada até o fim. Nós, os moradores do Kivu, é que sofremos. Não queremos trégua nem por mais um dia.
Kadima Paluku vive em um clima de constante medo. Os temidos rebeldes do M23 chegaram a tomar por 8 meses a cidade onde mora. Agora, eles estão a poucos quilômetros de Goma, travando pesados confrontos com o exército congolês. O porta-voz do exército, Olivier Ramouli, fala de sucessos regulares das Forças Armadas contra o M23.
Nós caçamos os rebeldes já longe de Goma e eu não acredito que eles devem voltar à cidade. Nossa população está farta. Nós queremos que os moradores das vilas voltem a levar a vida normalmente. O Congo precisa de paz novamente.
Mas o país parece ainda longe da paz. A raiva dos manifestantes também cai sobre a missão de paz da ONU, a MONUSCO. São 17 mil soldados de diferentes regiões do mundo destacados para o Congo. No entanto, o efetivo é pequeno para defender a população em um território tão vasto. As atrocidades, como abusos sexuais em massa e matanças, estão a acontecer novamente. Cerca de 2,5 milhões de pessoas estão em fuga e a situação é dramática, como explica este refugiado.
Nós precisamos de dinheiro, mas não temos onde arranjar. Nós sofremos permanentemente e ninguém se importa conosco. Nossas mulheres, nossas crianças e avós continuam padecendo. Nossas mulheres estão abortando. Nós não temos paz.
Nas últimas semanas, cerca de 60 mil congoleses se refugiaram no Uganda após rebeldes radicais islâmicos de países vizinhos terem atacado suas cidades. Dúzias de grupos rebeldes transformaram a República Democrática do Congo em uma terra de conflito constante. Um país rico em recursos naturais e minerais, cuja instabilidade é parcialmente apoiada por países vizinhos. A Brigada de Intervenção Rápida da ONU deve agir com violência caso seja necessário. 3 mil homens estão em prontidão. O ministro do Exterior congolês, Raymond Tshibanda, explica o que espera da tropa composta por estrangeiros.
A chegada desta brigada de ataque é um avanço e nós a saudamos. O nosso desejo é que ela comece o seu trabalho de forma rápida e efetiva, nomeadamente vigiando a nossa fronteira leste e garantindo a segurança da região. Esperamos que ela neutralize todas as forças negativas, sem exceção.
Organizações de ajuda humanitária veem o emprego da nova tropa da ONU de forma menos positiva. Elas temem que os rebeldes ataquem acampamentos de refugiados e hospitais guarnecidos pelos capacetes azuis. Tudo isto porque os rebeldes não fazem a distinção entre tropas de proteção e de ataque. Todo este empreendimento militar da ONU, na República Democrática do Congo, parece impressionar muito pouco o M23. Pelo menos, é o que deixa claro o porta-voz do grupo rebelde, Vianney Kazarama.
Se soldados da ONU atirarem contra mim e meu grupo, nós responderemos fogo. Se eles atirarem contra civis, nós também os atacaremos por isso. Nós não teremos problemas se eles permanecerem distantes. Do contrário, responderemos à violência com violência.
Márcio Pessoa, DW.
Chegou a hora de lhe lembrar a nossa pergunta de hoje. Acha que as eleições no Zimbábue vão decorrer de forma pacífica e ordenada? Contamos com a sua participação.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@tw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
A legislação que promete mudar o sistema de imigração para os Estados Unidos está em debate no Parlamento americano. Depois da aprovação pela Câmara Alta, o Senado, é ainda necessária a aprovação da Câmara Baixa, a Câmara dos Deputados, em Washington. Mas os deputados admitiram não estarem com pressa para votar e avançaram que o projeto ainda pode sofrer alterações. Esta é uma boa notícia para os africanos que não concordam com alguns pontos da nova lei. Mais pormenores com Carla Ruas, a partir de Washington.
Os deputados americanos saíram para as férias de agosto sem votar na lei que promete mudar o sistema de imigração nos Estados Unidos. Isso significa que o projeto ainda será discutido nos próximos meses e que pode sofrer alterações. Esta pode ser a última oportunidade dos africanos influenciarem neste debate. Se a lei fosse aprovada do jeito que está, acabaria com várias categorias de vistos que historicamente beneficiam a África. O projeto prevê, por exemplo, a extinção da loteria de Green Cards, o sorteio anual que seleciona pessoas pelo mundo para receberem documentos de residência. O líder comunitário Gil Inglês, que veio da Angola para morar nos Estados Unidos, está preocupado com o impacto que o fim deste serviço teria nos africanos.
É o único caminho, é o único canal que os africanos têm para poderem vir para este país como residentes. É o único. Para poderem trazer as suas famílias. Senão tem que vir como ilegal, viver como ilegal. Depois ter que lidar com a amassada de mudar, se puder mudar. E se não consegue mudar, depois de muito tempo de batalha, tem que arrumar as suas maletas e voltar para o país. Às vezes até acaba por voltar em condições piores às condições nas quais ele veio.
A especialista em imigração Lia Parada, diretora da organização America's Voice em Washington, explica que a nova lei quer substituir a loteria por um sistema de pontos. Quem quiser imigrar recebe pontos de acordo com o nível de educação ou conhecimento profissional. A ideia é selecionar somente imigrantes que possam contribuir para a economia dos Estados Unidos. Se você é de um país que raramente recebe vistos e você tem uma educação especializada ou preenche uma necessidade profissional, como por exemplo, você é uma enfermeira e existe uma demanda de empregos para enfermeiras no país, todos esses fatores te ajudarão a imigrar para os Estados Unidos. Mas o angolano Gil Inglês acredita que os novos critérios priorizam a mão de obra especializada que vem dos países desenvolvidos, ou os trabalhadores latinos, que já fazem parte da dinâmica econômica dos Estados Unidos. Enquanto isso, a nova lei não oferece alternativas para os africanos.
Nós somos um continente novo. Só estamos a aprender agora, quer dizer, estamos a nos tornar agora parte dessa globalização. Países, por exemplo, como Angola, são países que viveram muito tempo de guerra e só têm paz agora aproximadamente 10, 11 anos, não é? E são países muito jovens numa estrutura deste mundo.
Gil Inglês faz parte do Conselho Americano dos Camarões, uma das organizações que promete se fazer ouvir quando os deputados retornarem das férias em setembro. De Washington para DW, Carla Ruas.
Há cerca de 10 anos, a metrópole nigeriana de Kaduna, a norte da capital, Abuja, era palco de violência entre cristãos e muçulmanos. Milhares de pessoas das duas comunidades religiosas morreram na luta pelo poder no Estado Federado com o mesmo nome. Mas desde então, muito mudou. No dia 21 de julho, jornalistas muçulmanos honraram um pastor evangélico pelo seu desempenho no diálogo interreligioso. No início do Ramadão, o pastor pagou a libertação de prisioneiros muçulmanos para que pudessem celebrar o período com as famílias. A reportagem de Ibtrauma Yakubu, adaptada por Cristina Kripal.
O pastor Johanna Buró e os seus acólitos libertaram 30 homens e mulheres muçulmanos das prisões de Kaduna, no norte da Nigéria. Muitos deles encontravam-se detidos há anos, apenas porque não podiam pagar a multa ou a fiança que lhes devolveria a liberdade. Um grupo de cristãos juntou-se para pagar o devido e até a viagem de regresso a casa. O pastor Johanna Buró, chefe da Igreja Evangélica Christ Evangelical and Intercessory Fellowship Ministries, visitou a cadeia principal de Kaduna com 30 colegas. Eles estão convencidos que a oração e o jejum contribuem para a paz.
O jejum no Ramadão é um dos cinco pilares do Islão. Por isso, nós cristãos temos um grande prazer
é ajudar todos os muçulmanos que estão em situação de crise no mês do Ramadão. Esforcei-me por libertar os meus irmãos muçulmanos para que eles possam jejuar e pedir a Deus que reine a paz no nosso país.
Os cristãos em torno do pastor Buro querem contribuir para uma melhor convivência entre as duas religiões na Nigéria. Este país, o mais densamente populado em África, registra com frequência altercações violentas entre cristãos e muçulmanos ou diversas etnias, que resultam em muitos mortos e na destruição de igrejas e mesquitas. Por isso, muitos habitantes de Kaduna saudaram o empenho do pastor e dos seus acólitos. O Sheikh Saliu Mai Barota, um dos dirigentes muçulmanos de Kaduna, falou aos prisioneiros assim libertados.
O que
o pastor Yohana Buro fez deve servir de exemplo para nós todos, principalmente para os líderes religiosos, os governantes e aqueles que pegam a paz na rádio. Todos eles estão admirados por ter sido um pastor cristão a libertar os muçulmanos.
No domingo 21 de julho, a Organização dos Média Muçulmanos em Kaduna reuniu representantes de todas as organizações muçulmanas importantes na cidade para entregar ao pastor Buro um prémio pelo seu engajamento. Alguns dos ex-prisioneiros comentaram o sucedido.
Estou aqui por causa do equivalente a 50 euros. Atropelei uma cabra e apanhei um mês de prisão. Mas tive que ficar 240 dias e não nos tratam de forma humana na prisão. Não desejo a ninguém vir parar à prisão, nem aos meus inimigos. Não é mesmo nada bom estar aqui.
Até os guardas da prisão de Kaduna parecem concordar e tomaram a ação do pastor Buro por pretexto para apelar ao governo, às organizações não-governamentais e aos cidadãos mais abastados para ajudarem a aliviar o sofrimento nas prisões da Nigéria, doando roupa, alimento e sabão. Cristina Kripal, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Acha que as eleições no Zimbábue vão decorrer de forma pacífica e ordenada? Esta é a pergunta do dia. Vamos saber a opinião dos nossos ouvintes com Cristiano Vieira Teixeira. Olá, Cristiano. O que nos conta os nossos ouvintes?
Olá, Nuno. Muito bom dia a você e a todos os que nos acompanham. É hoje. São realizadas as eleições no Zimbábue e abrimos esse espaço do ouvinte com um SMS que chega do país vizinho, Moçambique. Quem nos escreve é Sampaio de Pemba e diz: acho que não, porque os ditadores são difíceis de cair, mas caem. Também no Facebook, muitas participações, o Luiz Ferreira escreveu: a derrota de Robert Mugabe implica um julgamento em Holanda no Tribunal Internacional. Vamos aguardar, né, Luiz, aí como é que vão decorrer as eleições. O João Tivani, de Maputo, escreve: este escrutínio vai decorrer num clima bastante tenso, uma vez que o presidente Mugabe poderá ativar todas as manobras possíveis para se perpetuar no poder. Tércio Sumaila duvida que as eleições decorram de forma pacífica e ordenada, ou ele sabe que garantirá sua vitória a todo custo, diz este ouvinte. O Cris Nguane concorda e acrescenta: em 2008, ele tomou o poder à força e diz que ninguém lhe tira do poder, a não ser que seja Deus. O Isaac Bernardo Muindagui também nos escreveu e diz: se isso acontecer, se as eleições decorrerem de forma pacífica e ordenada, direi que tomou uma decisão sábia. Talvez ele esteja se referindo aí ao fato do Mugabe ter dito que se perder as eleições vai passar o poder para frente, né? Isaías Niamunda diz: pacífica? Não, uma vez que já há ocorrências de polícias de choque fortemente armados. Armindo Sanjambela Mindo, de Angola Bié, tem aí uma outra opinião, ele diz: é mentiroso, assim já parou a fraude. E terminamos com a participação de Monteiro Reginaldo, que diz: Mugabe é pior que Guebuza, não queremos presidentes assim. Obrigada pela sua companhia e pelas opiniões, Nuno de Noronha.
Obrigado, Cristiano. Está completa a informação por agora. Mantenha-se atualizado no nosso website www.dw.de/português. E acompanhe-nos mais logo na emissão da noite. Obrigado por ter estado desse lado. Tenham um bom dia.